Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Let's Data Podcast. Nós trazemos pessoas interessantes e inteligentes para conversar com a gente sobre ciência de dados, inteligência artificial e sobre outras aleatoriedades da vida. O meu nome é Felipe Schiavon e aqui comigo estão nossos outros anfitriões, Bernardo Lago. Fala aí, Bernardo.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Let's Data Podcast.
E o Leon Silva. Fala, Leon.
E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao podcast Let's Data, na nossa estreia. Estamos animados aí, ansiosos.
Legal aí. O Let's Data começa hoje, então, com episódios quinzenais e sempre com muito bom humor e com um convidado top. Vocês podem escutar o podcast pelos principais aplicativos de podcast ou no nosso site. Quem estiver participando ao vivo pelo YouTube pode enviar perguntas para o nosso convidado pelo chat, que nós tentaremos ler durante o episódio. E por falar em convidado, vamos chamar o Pedro hoje. Quem está aqui com a gente hoje é o Pedro Albuquerque. Opa, Pedro, tudo jóia?
Tudo bem, pessoal? Boa noite. Parabéns pelo podcast e também pela estreia.
Maravilha. Obrigado, Pedro, por participar aí do primeiro episódio. O Pedro é graduado e mestre em estatística, doutor em administração, pós-doutor em machine learning e previsão de séries temporais e também pós-doutor em aprendizado de máquina e inferência bayesiana. É um acadêmico mão na massa, participou da criação e implementação de diversos modelos de machine learning, desde o combate a cartéis de empresas até na análise de reclamações registradas na Anatel. Ele trabalha como professor na Universidade de Brasília e é cientista sênior de pesquisa aplicada na ServiceNow, no Canadá, trabalhando com soluções automatizadas de fluxo de trabalho de negócios, usando machine learning, econometria e séries temporais. Pedro, vou começar perguntando para você como foi seu caminho até se tornar um cientista de dados. Como você escolheu essa profissão? O que te levou a seguir essa carreira?
Na verdade, foi quando tudo dá errado, né? Aí a gente acaba sendo cientista de dados, né? Então, brincadeira à parte, eu sempre gostei muito de matemática. E então, no segundo grau, eu virei para o meu professor de matemática e falei assim: olha, professor, estou pensando em fazer vestibular para matemática. E ele olhou para mim e falou assim: faz isso não, vai fazer estatística, vai fazer computação, mas não faça matemática porque você vai se tornar professor de matemática. O que aconteceu? Eu fiz estatística, mestrado em estatística, o doutorado em econometria, me tornei professor, que era o que ele não queria que eu fosse, mas no final, cientista de dados, né? Então, assim, acho que o cientista de dados, ele é muito aquela pessoa que gosta de responder perguntas, de desafios, ou que gosta de estudar, né? Eu tinha um professor que ele chamava o cientista de dados como estudante profissional. Se você tem essa característica de ser estudante profissional, de sempre estar querendo responder perguntas, de buscar respostas, e é motivado por desafios, você é um cientista de dados nato. Uhum.
É legal. Eu sempre escuto justamente essa parte de resolver problemas, né? Eu, particularmente, eu acho essa área muito legal, porque em computação a gente meio que automatiza as coisas, né? Você vai, pega um processo e automatiza, mas com ciência de dados você consegue resolver problemas que às vezes você não conseguiria de outra forma, né? Usando inteligência artificial, eu acho isso bem legal.
Essa que é a vantagem da ciência de dados, né? A ciência de dados, ela é uma tríade. Então você tem um bloco que ele é computação, e aí você usa a informática para facilitar, para te ajudar com a automação de tarefas e também os principais algoritmos. Tem um bloco que é um bloco de pesquisa, isso é muito importante, você saber pesquisar, conseguir ler um artigo, entender o que existe na literatura. E tem um bloco matemático, estatístico ali por trás, né? Você precisa ter uma ideia do modelo. Então, essas três coisas, elas acabam caminhando juntas para criar o que chama de ciência de dados.
É, legal. E você, obviamente, que seguiu essa carreira acadêmica, mas o que eu acho mais interessante, né, pelo menos os professores, a maioria dos professores que eu tinha, até de computação, às vezes eu não sei se eu estou generalizando, mas a academia no Brasil, mesmo em computação, às vezes é muito teórica, né? A gente, quando vai fazer um mestrado, um doutorado, assim, eu comecei a fazer um mestrado acadêmico e até larguei, de tanto que eu achei que era. Eu não via muito resultado, né, prático naquilo e tal. E eu percebo que lá fora, eu comecei a ler uns livros de ciência de dados, que a gente começou a ler uns livros de marketing, que eu nunca imaginava que marketing trabalhava com ciência de dados e nem business, assim. E é uma coisa...
Diga lá. Vai lá, Leon. Então, eu acho assim que isso é realmente um mito, né? Você falar que você precisa ter um doutorado para ser um cientista de dados, não é verdade. Eu tenho casos de ex-alunos meus formados na UNB, em diversos departamentos, um deles especificamente em economia, que se formou com 19, 20 anos e saiu com, assim, esse é o currículo dele, né? Ele era graduado em economia, só isso. Mas tinha muitos projetos no GitHub, ele participava muito de desafios no Kaggle, e ele saiu da Universidade de Brasília ganhando R$27 mil em um banco nacional. Então, assim, um menino, 19, 20 anos, saindo da universidade ganhando R$27 mil, o que seria quase o topo da carreira da maioria dos serviços públicos no Brasil, já demonstra que, assim, título por si só não é muita coisa, né? Você precisa saber fazer, precisa demonstrar para o mercado que você sabe fazer. São duas coisas diferentes. Você pode saber fazer, mas aí você não consegue externalizar isso, você não consegue demonstrar, você não tem um portfólio, né, para apresentar isso e conseguir demonstrar que realmente você tem essa capacidade toda. E aí vem apresentação em congressos, vem criação de pacotes, projetos particulares e pessoais, como desafios do Kaggle e coisas nesse sentido, né, que demonstram a sua capacidade prática de resolver problemas, sem necessariamente uma carreira acadêmica por trás. Eu também não estou dizendo que a carreira acadêmica ela é inútil, porque naquela tríade que eu falei da ciência de dados, uma das coisas que é fundamental é a capacidade de extrapolação do conhecimento que você já tem. E isso vem normalmente da carreira acadêmica. O que eu quero dizer? Você segue estudando as cadeiras tradicionais dos cursos, mas você precisa ter uma habilidade de, olha, saiu um algoritmo novo chamado BERT. O que é isso? Como é que isso funciona? Qual que é a intuição por trás? Como é que eu aplico isso? Isso era muito bacana, por exemplo, nos congressos de estatística que eu participava. Porque lá, o congresso de estatística ele é muito transversal. Então, você vai no congresso, aí tem alguém aplicando um modelo em biologia, um outro aplicando um modelo em química, um outro em finanças. E você olhava para aquele modelo de biologia, de presa-predador, e falava, cara, esse modelo aí eu acho que eu posso aplicar em finanças. Você via uma coisa que o cara fazia em química e falava, puxa, isso aí eu posso aplicar em marketing. Então, essa capacidade de ser multidisciplinar, ela é fundamental. Eu acho isso muito importante, só as tais das soft skills. Não é só você saber programar matemática e computação, mas também as soft skills são muito importantes.
É uma coisa que a gente conversa muito entre nós aqui, é essa questão das soft skills. Eu estou fazendo um mestrado em ciência de dados, mas é voltado para marketing. Então você começa a ver aplicações que aparentemente para uma pessoa que vem diretamente da base de computação, é difícil de aplicar, mas você começa a ver mais sobre o negócio, onde é que pode ser apresentado base de dados, como captar esses dados e tudo mais. Não é big data, mas são coisinhas pequenas que resultam em uma aplicação do negócio. Agora, Pedro, vamos aproveitar uma pergunta aqui. A gente estava vendo seu currículo e percebeu que você veio da área de estatística e fez um doutorado de administração. Pode contar um pouquinho para a gente como é que fez essa transição mais inusitada?
É aquilo que eu falei no início, né? Quando tudo dá errado, né, você acaba se tornando acadêmico, cientista de dados, né? Mas assim, por que eu fiz doutorado em administração, né? Quando eu saí do mestrado, toda a minha carreira mesmo, que a gente pode falar de ciência de dados, eu devo ao IPEA. Então, assim, o IPEA é uma instituição muito competente, eu aprendi demais com os profissionais que estão no IPEA ou já trabalharam no IPEA. Então, sem dúvida, boa parte da minha formação veio de lá do IPEA, além, é claro, do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. Quando eu terminei o meu mestrado, aí eu estava naquele limbo, né? Poxa, eu tinha 25 anos, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que começar a ganhar dinheiro, eu tenho que sair da casa da minha mãe, o que eu vou fazer? Eu vou fazer concurso público? Eu estava naquela dúvida do que fazer. Infelizmente, tinha uma vaga para professor assistente no Departamento de Administração. Era uma das últimas vagas, porque hoje você não consegue se tornar professor da universidade só com mestrado, né? Você já entra como adjunto, você já tem que ter doutorado. E por um motivo, não estavam achando profissionais, né, pesquisadores com o currículo que eles queriam em administração, então eles desceram ali e falaram, olha, a gente está contratando mestres. Falei, pô, vou fazer. Aí fiz um concurso para o departamento de administração para dar aula de métodos quantitativos e entrei. E aí consegui seguir minha carreira no departamento de administração, mas chega um ponto que você fala, poxa, eu não posso ficar só no mestrado, né? Se eu vou fazer essa carreira acadêmica, eu preciso ter um doutorado. E dentro da administração, no programa de pós-graduação da universidade, você tem várias carreiras. Você tem administração marketing, administração recursos humanos, e tinha um eixo que chama administração finanças e métodos quantitativos, que era a aplicação de métodos quantitativos em negócios. Né? E aí fazendo a propaganda do meu laboratório. Né? E aí a gente também criou um laboratório, que é o LANFO, que é o Laboratório de Administração, Finanças e Organizações. Esse LANFO, o propósito dele é esse, é usar ciência de dados, métodos quantitativos, para a solução de problemas gerenciais, negócios em geral, não só finanças, organizações. Então eu resolvi fazer um mestrado em administração e foi muito bom, porque parte daquelas skills que eu não tinha, né, de gerenciar e de negócios, eu acabei adquirindo no doutorado. Depois eu saltei, fui para o departamento de estatística na USP, trabalhei com Pedro Moretin, um pesquisador que eu admiro demais, é um dos maiores estatísticos do mundo, ele é muito bom, ele tem vários livros bem interessantes de séries temporais, ondaletas, e eu trabalhei na área de séries temporais e aprendizado de máquina com ele. E 2 anos depois, eu fui para a Universidade da Flórida trabalhar com o professor Dennis Valle, é um brasileiro. Ele trabalha com a inferência bayesiana em ecologia, em biosistemas, e eu fui lá apoiar ele por 1-2 anos. Então essa foi mais ou menos a minha carreira curtinha. E aí depois eu recebi o convite para vir para a Element AI. A Element AI ela foi fundada pelo Yosha Bendio, um dos ganhadores do prêmio de computação. Vocês podem me lembrar o nome. Acho que é o... Esqueci.
Com o Ialecun e com...
Isso. Exatamente. Aí ele ganhou esse prêmio, que é como se fosse a Fields da computação. Né? Acho que é o... esqueci o nome do prêmio. Mas é um prêmio muito importante, e ele foi um dos fundadores da empresa. A empresa ela foi comprada ano passado pela ServiceNow. Então, na verdade, eu nem saí da Element AI. Né? A ServiceNow comprou a Element AI, e a ServiceNow trabalha com automação de negócios, que é uma das coisas que eu acho que vai ter muito futuro. Né? Que é como você automatiza uma série de operações repetitivas, não cognitivas, usando aprendizado de máquina. E o modelo de negócio deles é muito interessante, porque eles automatizam e aí conseguem reduzir, né, a folha trabalhista da empresa que contrata o serviço da ServiceNow bastante, e ainda assim, marginalmente, eles ganham muito, porque o sistema não muda muito. Uma vez que você automatizou as tarefas, é só a mensalidade ou a anualidade de manutenção do sistema. E aí eles têm recursos agora para expandir a empresa na área de pesquisa. Foi por isso que eles compraram a Element AI, que a proposta deles é, bom, então vamos pesquisar em como automatizar negócios, né, tarefas gerenciais.
Uhum. Cara, muito legal. Eu vi, e até uma pergunta que a gente queria fazer para você, Pedro, tem a ver com isso aí. Vou só comentar que eu me formei em administração pelo UNB, e eu não sei se a matéria que você foi dar lá, aula lá na UNB era métodos quantitativos, MMQD. Eu queria ter tido aula com você, porque foi uma matéria que ficou muito a desejar na época que eu fiz administração, e a parte quantitativa e matemática era, enfim, eu acho que eles pegavam professores recém-formados de outras, de outros departamentos e colocavam para ministrar ali, e às vezes apareciam os professores que não eram muito bons, mas uma coisa que a gente queria saber de você, como que foi esse processo de migração para o Canadá? A gente sabe que, e você pode falar mais disso, né? Que uhum. A Element AI virou uma espécie de hub, né? De inteligência artificial e inovação da ServiceNow, né? Mas e como que foi esse processo de migração? E se você pode comparar e passar um pouco de informação para a gente com relação ao que você teve contato, tanto no Brasil, em termos de estudo, né? E na Flórida, né? Que você fez um pós-doc lá também. E hoje... que você está em Toronto, no Canadá. Qual é a sua percepção, né, tendo essas experiências que você teve tão diferentes?
Isso, bom, vamos lá. Eu acho que uma das coisas que eu percebi, e isso eu falei no podcast do Leonardo Monastério, e que eu tinha muito isso, né, eu tive pouca experiência internacional. Eu fui aprender inglês, né, formalmente, sentar na cadeira e aprender inglês, com 20 anos, né, 19, 20 anos, o que é muito, uma ideia muito avançada para você começar a estudar inglês. Então, eu tinha muito aquilo assim do underdog, né, do vira-lata, tá? Não, eu sou brasileiro, eu não fiz um doutorado fora, meu inglês é muito ruim, o que a gente produz aqui não tem qualidade suficiente. E depois que eu tive a oportunidade de trabalhar na Universidade da Flórida, e quando eu fui para a Universidade da Flórida, eu também tive a oportunidade de ir ao MIT, de trabalhar com pesquisadores de Stanford e de outras universidades, que eu vi que o que eles faziam era exatamente o que a gente fazia aqui, e que aqui eu tinha colegas e trabalhos em conjuntos que superavam em qualidade o que eu via lá, eu deixei de lado esse complexo de vira-lata. E eu vi que, na verdade, nacionalmente, nós temos muitos bons profissionais. As nossas universidades são muito boas. A maneira como eu fui formada na Universidade de Brasília a oportunidade que eu tive de trabalhar com o Pedro Moretinho na USP, os colegas com quem eu tive contato da CGU, do TCU, os profissionais todos que eu já tive a oportunidade de trabalhar, não deixam a desejar em nada pesquisadores de ponta que eu tive a oportunidade de trabalhar na Universidade da Flórida, no MIT e em Stanford, por exemplo. Uhum. Isso me abriu os olhos, me abriu os olhos. A nossa limitação hoje nacional é a língua, porque a gente não produz inglês. Se a gente produzisse inglês, se tudo que a gente fizesse nos órgãos públicos, nas universidades, nas empresas, tivesse sempre uma tradução em inglês, nós seríamos disparadamente uma potência na área de ciência de dados, como a Índia está se tornando, por exemplo, e o Canadá está atraindo muitos desses profissionais. Mas, infelizmente, se não está em inglês, não existe. Então, essa foi a primeira percepção minha. Deixar esse complexo virar lata. Pode fazer universidade pública e eu garanto que a qualidade do que você está aprendendo ali não deixa a desejar o que você aprenderia no MIT, sendo que você não paga pela mensalidade e consegue, né, um ensino de qualidade. E a partir daí, realmente, eu comecei, quando eu voltei do meu pós-doutorado lá da Universidade da Flórida, eu falei, não, eu quero ter essa experiência, né? Você comentou dos professores que davam aula que não foram tão bons. E essa é uma coisa que eu percebi. Eu entrei na Universidade de Brasília em 2009. E em 2019, 2018, eu falei assim, eu quero ter uma experiência fora, eu quero fazer outra coisa. Porque eu percebi que a qualidade das minhas aulas estavam sendo afetadas. Eu estava cansado. Estava cansado de dar a mesma disciplina por 10 anos, ensinar a mesma coisa por 10 anos, então você acaba se desmotivando e não vê muita abertura, né? Talvez uma crise existencial, eu não sei. Mas eu falei, não, eu quero experimentar uma coisa diferente. E aí eu falei, vou começar a correr atrás. E aí comecei, no LinkedIn você abre a proposta, você tem muita rejeição, então quem está ouvindo a gente quer sair, não se preocupe, rejeição é a regra. Uhum. Você vai ter muita rejeição, independente do seu currículo, você vai ser muito rejeitado. Mas é persistir, é tentar. O LinkedIn é a principal porta de entrada. Ter contatos, né, fazer uma rede com recrutadores é muito importante. Divulgar no LinkedIn, claro, em inglês, o que você tem feito, quais são as experiências, o que você gosta de fazer, também ajuda bastante. Especificamente quanto à migração para o Canadá, é um pouco burocrático, mas você tendo o que eles chamam de expertise na área, e não necessariamente isso significa ter diploma. Uhum. Os caminhos são mais fáceis, né? Os caminhos não são tão complicados, mas é demorado, é um pouquinho demorado.
Uhum. Você falou muito essa questão do inglês. Desculpa, Leon, só dar um pouco da minha experiência aqui, que eu tô em Portugal, tô fazendo mestrado aqui em Portugal, e assim, o curso todo é inglês, apesar de ser em Portugal, mas o curso todo é inglês. Então, e a principal, o que vende a faculdade, ou qualquer outra faculdade, é a qualidade do ensino, isso conta para algum ex-aluno, por exemplo. São as publicações que você faz. Então, às vezes, tem alguma matéria que os colegas falam assim, olha, posso fazer o trabalho em inglês? Aí o professor fala, em português, aí o professor fala assim, mas é bom você fazer inglês, porque você vai desenvolver o seu método de escrita em inglês e tudo mais. Então, e eu acho que é sempre bom a gente falar que nunca é tarde para começar a aprender, principalmente a língua estrangeira. É difícil no começo, eu tenho tentado aprender diversas outras línguas, sempre vou para no meio, mas... inglês, eu acho que é o importante, você saber se comunicar, ser entendido, e você entender, isso aí já é o básico, isso aí acho que abre muitas portas.
Demais. O inglês, ele é fundamental, e foi isso que você falou, assim, você produz inglês. A Universidade de Brasília, principalmente o Departamento de Administração, né, que eu faço parte, todos licenciados, ele está com um projeto de começar a ofertar disciplinas em inglês. E essa é a porta, porque você atrai pesquisadores para o departamento e também consegue exportar jovens talentos, né? Então, assim, como você disse, nunca é tarde. Hoje você vai no Netflix, tem uns aplicativos legais, né, que você consegue botar o Netflix, e aí ele vai ter legenda em inglês, e você consegue clicar na legenda e ver o que significa aquela palavra. Então, uhum, você consegue hoje aprender inglês se divertindo, né? Vendo séries. Então, assim, é muito mais barato, né? Eu falei que eu fui aprender inglês com 19 anos, mas porque se você fosse olhar os cursos de inglês na década de 90, até início de 2000, eram muito caros. Né? Só quem tinha realmente condições conseguia fazer um curso formal de inglês. Leon, você ia perguntar alguma coisa?
Ah, não, eu ia aproveitar que você falou muito dessa experiência lá fora, né, e de você trazer essa necessidade de publicar paper em inglês. Eu queria saber se você conseguiu trazer alguma coisa depois que você saiu para o seu laboratório, né, para o LANFO. Porque desde o início eu achei ele muito interessante a proposta do LANFO, né, porque eu vejo hoje tanta gente querendo trabalhar com ciência de dados sem ter projetos reais para trabalhar, né, eu fico morrendo de pena de ver o pessoal fazendo Titanic e Boston Housing lá por 5 anos, né, querendo virar o cientista de dados, a gente cheio de problema no Brasil para resolver, E aí, poxa, pô, demais. O seu laboratório é tão legal, cara. Tão legal.
Demais.
Só tem um pequeno boicote dele, né? Do Google. Não sei se você já tentou buscar o nome várias vezes. Né? Você já vai direto, né?
Não, mas, o meu, cara, vai direto. Uma, eu acho que.
Tenho... americana que.
Ah, é que ela é.
Milhões. É horrível.
Eu já vi.
Procura direitinho, pessoal, o que vocês acham. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do laboratório também, que, eu acho fenomenal esse trabalho.
É, não, o Lanfo, o legal dele, hoje a gente está com mais de 40 pesquisadores, é porque você vê gente da computação, da biologia, da química, da filosofia, do direito, relações internacionais. Então, assim, são pessoas que gostam de computação, aquele nerd tradicional que gosta de computação, gosta de programar e quer resolver problemas. Então, essa é bem a característica do Lanfo, né? E isso que foi muito legal. E quando a gente criou o nome, não tinha essa intenção de internacionalizar, né? Senão a gente tinha pensado um nome mais interessante. Mas sim, tivemos vários problemas legais, né? Um deles teve muita repercussão, que era automação. A gente pegou a classificação brasileira de ocupações e nós, usando uma mistura de NLP, né, que é linguagem de processamento natural, que é pegar o texto e tentar extrair dali uma informação, e com base na a classificação brasileira de ocupações, deixa eu contextualizar um pouco, né, eu estou falando aqui como se todo mundo entendesse o que eu estou dizendo. A classificação brasileira de ocupações é uma classificação criada em 2002 pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que dá nomes para os trabalhos. Então tem lá, professor, advogado, médico, e para cada uma dessas ocupações tem uma descrição das atividades. Um advogado, ele monta processos, ele vai na vara, ele corrige, auxilia o cliente. Então, descreve as atividades daquela ocupação. O que nós fizemos? Pegando esse texto, que é a descrição da ocupação brasileira, da CBO, né, Classificação Brasileira de Ocupações, nós calculamos a probabilidade daquela ocupação ser automatizada ou de ser substituída por um robô. E na raiz, a gente sabe quantas pessoas tem de cada CBO. Então, a gente conseguiu fazer uma projeção para saber, vem cá, em quanto tempo mais da metade das CBOs ou dos profissionais poderiam ser substituídos por máquina? Porque se a gente tem a série temporal de trabalhadores, né, então você tem a trajetória da série, se a gente tem as CBOs desses trabalhadores, como elas crescem, como elas estão desaparecendo, e a probabilidade de automação, a gente consegue fazer uma estimativa disso. Então, por exemplo, assessorista de elevador, né? É uma profissão que está desaparecendo. Cobrador de ônibus, você não precisa de cobrador de ônibus, você pode automatizar. Então, isso foi um trabalho que deu muita divulgação para a gente. Tem um outro que a gente está começando, e aí parceiros que queiram trabalhar juntos, porque está bem no início mesmo, é um trabalho que eu queria fazer utilizando o censo educacional. No censo educacional, você tem o aluno, e você consegue acompanhar o aluno ao longo do tempo, e se ele saiu da escola, né, tem a presença de uma evasão escolar ou não. O que, é que eu queria fazer, né? E a gente está pensando no início desse projeto. É uma máquina que consegue identificar na escola alunos que teriam maior probabilidade de evasão escolar, do primeiro grau, por exemplo. Por quê? Porque aí a política pública, ao invés de você distribuir o recurso de educação de maneira uniforme entre as escolas, você pode fazer uma gestão mais eficiente. Você entrega para aquela escola, ou para aquele distrito, ou para aquele município, o seu recurso, e o município fala, bom, vamos pegar esse recurso e vamos focar no João, na Maria, no Pedrinho, que tem alta probabilidade de evasão, e vamos contratar um professor particular para eles. Vamos colocar, levar um ônibus para casa deles. Por que, que eles vão evadir? E aí você conseguiria atacar um problema de políticas públicas muito sério, que é a evasão escolar, de maneira eficiente, utilizando dados públicos, porque o censo educacional é público, e ajudar o país. Por que não? É como você disse, Leon, tem muitos problemas que a gente poderia resolver e estamos aí abertos.
É, muito legal, muito legal. E como é que o pessoal faz para poder participar, Pedro? É só, tem que estar vinculado ao UNB de alguma forma? Isso eu sempre tive dúvida e nunca entendi como é que funciona.
Não precisa estar vinculado à Universidade de Brasília, né? Você manda um e-mail lanfo@unb.br falando, olha, eu quero entrar no Lanfo. As reuniões hoje, elas são todas via Zoom, né, porque por causa da pandemia. Nós temos pesquisadores que participam dos Estados Unidos, alunos dos Estados Unidos, tinha gente da Europa. Então, assim, se você não é de Brasília, ou se você não pode ser na Universidade de Brasília, você pode participar das reuniões remotamente. E o que a gente pede, né? Você entra primeiro como ouvinte, para saber se é a sua pegada, se você gosta ou não, e depois de 3-4 reuniões, você decide se você quer continuar ou não. Se você quiser continuar, aí você ganha o status de membro. E aí todo membro a gente pede que se engaje em um projeto, ou pelo menos um projeto. Não precisa ser um projeto que já esteja em andamento, você pode sugerir um projeto, você lança ele no Slack, a gente tem um Slackzinho, né, um canal de Slack, e aí as pessoas podem falar, poxa, eu gostei desse projeto, eu vou entrar com você nesse projeto. Ou ela pode tocar sozinho. Aí ela apresenta os resultados do projeto na reunião, recebe feedback, a gente apoia na publicação, então tudo visando sempre publicação, em alguns casos até consultoria também, às vezes aparece para o laboratório realizar. Então, assim, nós estamos abertos para todos e todas.
Ah, legal demais, eu não conhecia assim, não.
É muito bom ter essa divulgação, né? Eu não sei quem foi que comentou aí que realmente a gente tem... Eu acho que faltam projetos abertos, assim, sabe, Pedro? Aqui no Brasil, especialmente, as pessoas acabam buscando muitos datasets para poder praticar, para treinar, e que, assim, reverte, obviamente, para o aprendizado pessoal, mas não dá nenhuma contribuição em troca, né? Então, eu acho muito legal isso. E esse trabalho que você comentou do Lanfo, tanto esse, os dois são muito massa, né? Tanto esse Educational Data Mining, né? Que é trabalhar com os dados educacionais para definição de política pública. E esse outro das ocupações, eu não sei se foi esse que a gente viu uma matéria falando que, na verdade, era uma matéria, até perguntar para você se é isso mesmo, que normalmente matérias são sensacionalistas, né? Uhum. E eu não sei se é esse trabalho que foi feito em 2009 pelo laboratório, de que mais de metade, que até você comentou, mais de metade das ocupações poderiam ser automatizadas, se não me engano, até 2026, não sei se a data é essa ou não. Como é que é isso? Você pode falar um pouquinho do resultado para deixar a gente menos curioso?
Claro. Ele é um pouquinho mais recente, não é de 2009 não, acho que ele é de 2000...
Eu falei 2009, desculpa, acho que é 2019.
Por aí, 2019. Mas é o nosso mesmo, é nosso. E aí eu tive um trabalho horrível para tentar explicar isso para os jornalistas e para o público em geral, porque sempre era divulgado isso, 56% das pessoas vão ficar desempregadas, o mundo vai acabar e ninguém mais vai ter emprego. E eu lutando para tentar explicar, não é bem isso, você leu o artigo? Não li o artigo, mas não é isso. Então, assim, vamos tentar esclarecer o que tá por trás aí, né? Primeiro, tudo são estimativas, né? Tem uma frase de um estatístico famoso que diz o seguinte: todos os modelos estão errados, ponto. Mas alguns são úteis. Então começa por aí. O nosso modelo está errado. É um modelo. É uma representação da realidade, né? É uma aproximação da realidade. Considerando tudo o que está acontecendo, né? A série temporal antiga, essas CBOs, nós teríamos 56% das ocupações com potencial de automação. O que isso quer dizer? Não significa que elas vão ser automatizadas. Se as empresas quisessem automatizar até 2026, elas poderiam automatizar mais da metade das ocupações. Por que elas não vão conseguir? Eu já digo que isso não vai acontecer em 2026. Por três motivos, principalmente. Uma que é uma barreira comportamental. Então, se você vai a um restaurante, né, e hoje o restaurante não tem mais atendente, ele tem aqueles totens para você responder. É uma forma de automação. E você retirou o emprego de caixa de outras pessoas para colocar aquele totem. Bom para você que é empresa. Mas qual que é o custo disso? Pessoas mais velhas ou pessoas que têm aversão à tecnologia, elas vão evitar ir no seu estabelecimento. Então, você ainda vai precisar manter um caixa físico, uma pessoa, para atender pessoas que não sabem ler, pessoas que têm dificuldade com tecnologia. Então, essa é uma barreira comportamental que precisaria ser vencida para automação. Existe uma barreira legal também. Uma das ocupações que poderiam ser automatizadas é frentista de posto de gasolina. Né? Por que a gente não bota gasolina no nosso próprio carro? Ou remove isso? Não, porque existe uma legislação que te impede de colocar gasolina no seu próprio carro, e é por isso que existe a profissão de frentista. Então, existe uma questão legal também por trás. E, por último, uma questão de oferta. Mesmo que as empresas quisessem automatizar os seus negócios, elas não conseguem porque não existem profissionais suficientes para dar conta da automação. Daí o porquê que a ServiceNow abocanhou essa fatia de mercado tão grande de automação gerencial, automação de negócios, porque não existem profissionais suficientes para automatizar boa parte das ocupações no Brasil. Esses profissionais estão migrando, vejo o Bernardo, que foi para Portugal, outros profissionais, eu mesmo. Então você tem a imigração desses profissionais e eles acabam deixando o país, e aí você tem uma escassez desses profissionais que você não consegue automatizar. Então, se essas três barreiras fossem vencidas, você teria potencial de automação de 56%. Tem mais um comentário, que é: a CBO foi criada em 2002. Muitas das ocupações e dos trabalhos que foram criados em 2002 não existem mais. E muitos trabalhos que existem hoje não estão na CBO de 2002. Então, a automação ela vem a ocorrer desde 2002, mas os profissionais, eles não vão ficando desempregados, eles vão migrando para outras ocupações, eles vão mudando. De cientista de dados, por exemplo, não existia em 2002. É a indústria 4.0. Então, isso é dinâmico, né? Então, eu não acredito no que a literatura chama de robocalipse. Eu acredito que os profissionais e as pessoas, elas são adaptáveis, então a gente vai conseguir se adaptar a esse novo cenário.
Excelente, ficou super claro.
Isso é muito interessante.
Olha, não venha me cobrar em 2026 que... Pô, Pedro, cadê os 56% de desemprego?
Previsão estava errada.
Não, né? Acho que você já provou, na verdade, né? Só de ter um monte de profissão que não existe hoje e um monte que já sumiu, é a prova cabal.
E Pedro, conta um pouco pra gente alguns projetos que você está trabalhando atualmente, que você gostaria de compartilhar, tanto no Lanfo ou aí no Canadá, no stream, no ServiceNow.
Tá bom. Bom, eu terminei um artigo agora que me deu um trabalhão. Eu tô doido para que ele seja publicado, ele está em review, que é uma das técnicas que eu mais gosto de aprendizado de máquina, ou se a gente falar de ciência de dados, que é assemble, né, ou que chama de blendagem de modelos, ou combinação de modelos. E qual que é a intuição por trás? A intuição é que nenhum modelo, por mais robusto que ele seja, ele é melhor do que uma combinação de modelos especialistas. Então, seria melhor prever algo com vários modelos simples do que prever algo com um único modelo complicado. Então, nesse trabalho, o que eu fiz? Eu comparei os diversos métodos de assemble que existem na literatura para um desafio particular, que é uma das minhas áreas de interesse, que é finanças, previsão de séries temporais. Então, bom, eu quero fazer a previsão de um valor, de uma ação, de um retorno de uma ação. Como eu posso fazer isso da melhor maneira possível? Então, a literatura diz que hoje o benchmark, aquilo que é imbatível, é o passeio aleatório. O melhor valor do preço da Petrobras amanhã que você pode ter é o valor dela hoje. Esse é o random walk, é o passeio aleatório que está por trás desse entendimento. Então, a gente tentou rodar vários modelos combinados, tipos de assembles diferentes, para ver se a gente conseguia bater esse benchmark, que é o random walk. Né? E a gente conseguiu mostrar isso, né? Que se você tiver uma quantidade de modelos combinados de maneira inteligente, você consegue superar o random walk. Então, esse é um projeto que está finalizado. Um que eu estou começando agora pelo LANF, com três pesquisadores, a professora Natasha Fogaça, professor João Gabriel e uma aluna de graduação, Juliana, que é utilizar as informações do Glassdoor sobre classificação da empresa, né? O que você acha da empresa? Né? É um review, né? O que você acha da empresa? Ela é boa? Ela é ruim? E lá tem prós e contras. A gente quer usar essas reviews para tentar explicar se a percepção do funcionário com relação à empresa, impacta a performance financeira da organização. Funcionários felizes fazem a empresa ter uma performance financeira melhor ou não? Essa é a pergunta por trás. E o desafio é bem legal, porque você tem uma camada de linguagem de processamento natural, lá um NLP, que é pegar o texto e extrair a informação. Depois você tem a série temporal financeira, que você quer saber se aquele texto impacta ou não aquela série temporal. E tem um problema de causalidade, que é o desempenho financeiro faz os funcionários serem felizes ou os funcionários felizes fazem um desempenho financeiro maior? É porque a empresa tem muito dinheiro que ela consegue dar bombom, chocolate e fazer o ambiente de trabalho melhor? Ou é porque os funcionários são felizes que o desempenho financeiro é maior? Então, esse é um desafio bem, bem legal de se trabalhar também. Na Element AI, o ServiceNow agora, eles estão muito focados na questão de NLP, de processamento de linguagem natural, porque boa parte da automação que eles atacam hoje vem disso, né? Vem de burocracia. Então, eles tentam remover essa camada burocrática e automatizar. Então, uma das coisas que eles fazem bastante é, você tem lá uma tecnologia de informação, né? O setor de TI da sua empresa. E aí, toda hora o usuário está mandando, olha, eu esqueci minha senha. Então, ao invés de você alocar uma pessoa para ir lá no computador dele, para mostrar como é que ele faz para recuperar a senha, na hora que ele digita no chatbot, esqueci minha senha, o chatbot reconhece aquilo e fala, bom, antes de disparar isso para uma pessoa, vamos ver se esse texto não consegue casar com alguma das coisas que a gente tem aqui no nosso manual, no nosso auto-service. Aí o chatbot oferece para ele um tutorial e tenta guiar ele no tutorial para resolver o problema antes de acionar um indivíduo. Né? Então isso é uma coisa bem legal. É legal para a empresa, mas acho que não é legal para a gente, né? Acho que todo mundo teve aquela experiência ruim de ligar para uma operadora de telefonia ou de TV a cabo e tentar cancelar, e você nunca consegue falar com um humano, porque tem um robozinho ali por trás tentando fazer você desistir ou te guiar por esse processo. E aí uma das automações que eu achei bem legal aqui no Canadá, e eu falei, cara, isso é genial, a gente tinha que trazer isso pro Brasil, é que criaram um robozinho para falar com o robozinho. Então, se você quer ligar para a telefonia, para a empresa de telefonia, é genial, é genial. Você quer cancelar a sua TV a cabo, você aciona esse robozinho, e esse robozinho vai ficar lá na linha esperando, vai interagir com outro robozinho, até passar por todas aquelas camadas, e quando chegar no ser humano, você fala com o ser humano. Eu falei, cara, isso é brilhante. Né? Brilhante assim, umas coisas que a gente podia fazer e você pagaria, eu pagaria por serviço. Você paga, sei lá, R$5 pro robozinho ficar 30 horas no telefone e resolver o teu problema? Por que não, né?
Eu tenho um segredo, hein? Vocês já conseguiram cancelar rápido? É só falar que você tá indo embora do país, é uma beleza. Vou fazer um robozinho aqui. Tipo, cara, tô indo embora. Se não vier aqui amanhã buscar os aparelhos, vai ficar aqui em casa.
A gente coloca aquela voz do Google, né? Assim, estou indo embora do país.
Para Portugal.
Pronto, resolvido o problema.
Aí, Pedro, e tem uma coisa que... eu conheci o Pedro, né, pessoal? Eu fiz mestrado na UNB também e conheci o Pedro. O Pedro nem lembra de mim, coitado. Eu chamei ele para poder ser convidado. Fiquei feliz que ele aceitou. Mas eu fiquei muito, muito impressionado com a capacidade de síntese dele, de resolver problemas, né? Mas tem uma coisa que você me chamou a atenção também, e esse é o verdadeiro motivo da gente ter chamado você aqui, Pedro. A gente quer saber se você ficou rico no mercado de ações, cara. A primeira coisa que eu li...
Não, foi em Bitcoin.
A gente brinca que a primeira... acho que não tem nenhum cientista de dados que a primeira vez que aprendeu um algoritmo série temporal não pensou em prever.
Fazer previsão de ação, né?
Todo mundo pensa isso. E o pior é que tem muita gente boa, tá todo mundo nessa área, viu? Se nós falamos que tem gente boa, os melhores mesmo estão nessa área. Mas existe um viés, né? Na LMTA, antes de ser comprada pela CFNA, eu estava justamente em mercados de capitais. Então a LMTA, ela tinha um campo que eram problemas para serem resolvidos em mercados de capitais. Então existe muita barreira dos gestores de portfólios de utilizar ferramental de aprendizado de máquina. Tem um caso famoso de uma empresa que perdeu milhões de dólares por causa de um errinho bobo na automação. E depois disso, nunca mais o mercado de capitais foi o mesmo com relação a esse tipo de algoritmo. Então, assim, respondendo sua pergunta, não, eu não fiquei rico, mas existem várias técnicas e instrumentos interessantes que a gente pode usar para a nossa gestão de carteira particular, pessoal. Né? Então, assim, eu acho que existe um espaço no Brasil, por exemplo, do uso disso. No Canadá e nos Estados Unidos, é o que chama, o mercado ele já é eficiente. Por que ele fala que o mercado é eficiente? É porque tem tanta empresa atuando com robôs, com aprendizado de máquina, que aquela oportunidade, né, de alavancagem ou de arbitragem que existia, ela desapareceu, porque todo mundo acaba utilizando isso. No Brasil, como agora que as pessoas, pessoa física, né, tá acordando para esse negócio de, poxa, eu posso comprar uma ação individualmente, é fácil, não é difícil. Eu vejo que existem oportunidades de você ter uma carteira, um portfólio financeiro que supera alguns humanos. Isso não é difícil. Né? Um dos projetos que eu fiz na LMTI antes era uma empresa contratou a LMTI para prever vendas. Ela era uma gestora de portfólio de aposentadoria e ela queria que a gente tivesse previsão de vendas para ela, porque ela ia usar a previsão de vendas para definir quais empresas ela iria comprar. E era meio que uma competição, né, nisso. Então, assim, a gente acabou utilizando nesse modelo coisas como imagem de satélite. E tinha um dado que era muito bacana, que era dados de consenso. Eles iam no mercado, perguntavam para especialistas, pessoas físicas, vem cá, você acha que a Petrobras vai subir ou descer? Ah, vai subir. Você acha que vai aumentar quanto? 10%, 15%, 20%? Então eles faziam uma survey diariamente com pessoas do mercado e o melhor modelo que existia era, na verdade, combinar um ensemble, né, uma blendagem, das opiniões dos especialistas. Então os especialistas, eles de alguma forma, eles tinham uma intuição de se a empresa iria bem ou mal no próximo trimestre. E o que a máquina faria é isso. Vem cá, como é que ele tem essa intuição? É porque ele leu alguma coisa, é porque ele acompanha alguma notícia, ou ele tem acesso aos dados fundamentalistas. Então a máquina tentava aprender isso para bater essa série de consenso, né, ou de especialistas. Mas para mercados financeiros eu acho que tem muita oportunidade. Em Brasília especificamente, eu acho que, na verdade, em políticas públicas, né? Eu acho que seria fundamental se os governos pensassem um pouco mais nessa gestão inteligente por automação e aprendizado de máquina. porque há muito recurso gasto de maneira ineficiente, e às vezes de maneira errada, né? Você coloca um recurso num lugar que não deveria ser, né? E você poderia melhorar isso. É o campo que a gente chama de a avaliação de impacto em políticas públicas. Como é que eu posso trabalhar com isso? Isso é fundamental. Né? Você consegue fazer algo de maneira ótima, rápida, eficaz, e diminuindo o custo para o Estado.
É uma dificuldade que eu vejo a gente aproveitar, né, os talentos que a gente tem. Né? Eu trabalho na Receita Federal mesmo, até vou puxar a sardinha para o meu lado. A gente consegue colocar, no último pós que teve de ciência de dados, tinha 200 pessoas no Brasil inteiro. Né? E aí a gente tenta aproveitar ao máximo, mas a gente percebe que ainda tem muito gap ainda de trazer o conhecimento das pessoas para os projetos. Né?
Tem, deu um boom agora, né? Então, assim, se você digitar Ciência de Dados Brasil, deu um boom.
Agora tá cheio.
Assim, tá cheio. Tem, todo estado tem um curso, uma pós-graduação, um mestrado. Então, isso é bom. Agora, a minha pergunta é, o que está se ensinando Ciência de Dados? Porque se formos olhar nós quatro aqui, pelo menos eu falo por mim, né? Não vou colocar vocês três na roda, não. Mas eu falo por mim que a minha carreira, ela não veio de uma única formação. Foram pedacinhos que eu fui coletando ao longo da minha carreira profissional, que me formaram como um cientista de dados, digamos assim, e que eu acho muito difícil você ter um curso formal com todas essas coisas, né? Porque, como eu disse, existe um escopo ali de negócios, né, que eu tiro do meu doutorado em administração, tem um escopo ali de computação, que é mais a minha curiosidade, porque na estatística eles não vão tão fundo em computação, mas eu tinha muito interesse em programar, computação, tem a parte matemática e veio da estatística, casou com eu ser estagiário do IPEA por muito tempo e trabalhar com gente muito boa lá. Então, assim, como você forma hoje um cientista de dados? Né? É complicado você ter uma cadeira de disciplinas que consiga te dar tanto conhecimento em tão pouco tempo.
É verdade. E aqui no Brasil, Pedro, até nesses dias eu estava conversando com uma pessoa no Twitter perguntando se era estranho, tá seguindo essa carreira de cientista de dados, ele é formado em economia e estava querendo fazer, ele tem graduação em economia, mestrado em economia e queria fazer um doutorado na área de computação, e perguntando se era muito estranho. E a minha percepção é exatamente a mesma que você tem, e eu vejo que fora do Brasil, pelo menos é o que eu vejo, né, nas formações de pessoas que trabalham na área fora do país, muito nos Estados Unidos, que é uma formação realmente muito diversa. E aqui eu não sei porquê, eu não sei se tem um viés acadêmico muitas vezes, e uma visão até meio tradicional de que você seguia ali uma formação linear dentro de um departamento só, né? Então, isso ainda é visto mesmo como uma coisa meio, talvez, estranha, de você ter uma multiformação, né? E eu vejo nos Estados Unidos gente que começou, por exemplo, na filosofia e depois foi para mestrado em matemática e depois fez alguma coisa em computação ou física, né? Então, realmente. E aproveitando isso que você falou sobre perfil profissional e etc., uma coisa que a gente queria saber era como que você enxerga essa área de inteligência artificial, de ciência da ciência de dados daqui a 5, 10 anos, entre esse período, qual é a sua percepção pelo que ela está caminhando, o que você está vendo em termos de mercado de trabalho, de competências e mesmo das transformações assim, da realidade sociais, econômicas, etc.
Legal, boa pergunta. O que eu estou observando é que esse termo cientista de dados, ele está desaparecendo, ele vai desaparecer. Os gestores, né, eles descobriram que, na verdade, não tem como você ter uma pessoa que é generalista o suficiente para ser tão bom nessa tríade. Então, eles acabaram criando cargos específicos para cada subgrupo dessa tríade. Então, na Element AI Service Now, você tem um engenheiro de dados. O que esse cara faz? Manipulação de banco de dados, criação de dicionário, merge, transforma de longo para wide. Ele é o alquimista do dado. Você tem um engenheiro de aprendizado de máquina, que é o cara que lê um paper, ele pega um paper, ele desenvolve o que está no paper e bota em produção. Você tem o cientista aplicado, que é o meu cargo, que é o cara que tenta criar novas coisas. Não é tão bom com manipulação de dados, nem é também um engenheiro de computação a ponto de conhece a computação a fundo, né, formalmente de classes, objetos. Ele é um cientista que quer criar novas coisas, tem uma ideia, escreve um script em R, se o pessoal gostar, passa para o engenheiro de machine learning e ele coloca em produção. Então, eu acho que o que está havendo com a ciência de dados, com a indústria 4.0, é, na verdade, uma discriminação, uma melhor separação das habilidades e competências que precisam ser exercidas. E aí novos cargos estão surgindo para atingir cada uma dessas demandas individuais. E não é mais um cientista de dados. Não, é um engenheiro de dados, ou é o pesquisador cientista, ou é o engenheiro de aprendizado de máquina. Isso está se tornando mais visível.
Eu acho que é um pouco o que aconteceu também com computação, né? Antigamente, eu sou velho o suficiente para ter pego um sistema desde a modelagem do banco de dados até a telinha lá na frente. E depois começou a especializar, né? Tem o front-end, tem o back-end, tem o DevOps. Isso. Então, eu acho que tem um caminho aí parecido de maturação.
E tem gente que é especialista em NLP, ele só faz texto. Tem outro que é só séries temporais, que é mais ou menos o meu caso, ou dados dependentes. Tem um cara que é de satélite, né? Tem outro que é de visão, só trabalha com machine learning para algoritmos de visão. Então, essa especialização, ela está surgindo no mercado, né? Então, e a dificuldade é que os recrutadores não têm essa habilidade, né? Nosso tempo está acabando, infelizmente, mas se eu pudesse falar, eu falaria também uma dificuldade que as empresas têm, é ter recrutadores que consigam ler o candidato e saber, é esse o candidato certo. Tem um memezinho engraçado, né, que o cara coloca um monte de coisa que ele faz, deployer, pandas, não sei o quê, aí fala assim, eu sempre peço pro recrutador apontar quais desses são pokémons. Porque ele não faz ideia. Ele não faz ideia do que são esses nomes nessas bibliotecas. Então, essa é uma dificuldade que as empresas têm.
As bibliotecas do R parecem todos os nomes de pokémon, né?
Exatamente. E você coloca os pokémons lá e ninguém sabe. Tá no seu currículo lá. Tem o Pikachu, tem não sei quem. Então.
O Bernardo, você quer fazer uma pergunta antes da gente ir pro bloco, já encaminhando pros finais aí?
Não, já podemos ir, olha. Muito bacana. Vamos lá pro nosso próximo bloco.
A gente tem que ter. A gente tem 1 milhão de perguntas para você, Pedro, mas a gente quer trazer você várias vezes. Você tá enrolado.
Vai dar para esgotar a primeira vez. Então, Pedro, a gente vai para uma parte aqui que é o nosso bate-bola jogo rápido, plagiando a Marília Gabriela aí, tá bom? E a gente vai perguntando aí, então, Python ou R, hein? Pergunta.
Poxa, você me pergunta isso, é pauleira. A resposta para isso é, se é P, produção, Python, se é R de research, R, mas eu escolheria R. Não posso explicar? Porque assim, o R, ele...
Pode explicar. Ele tem...
Hoje, quando você aplica um paper ou tem um paper publicado numa revista, normalmente ele já vem com o pacotezinho R. Então, o que tem no R hoje é o que está disponível na ciência mainstream. E o que está no Python demora um pouco mais, então, eu diria, já está defasado, né? Então, se você quer andar na crista do desenvolvimento de metodologias estatísticas quantitativas, R. No desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina mais pesados, Python. E produção, sem dúvida, Python. Eu não vi nenhuma empresa que conseguisse colocar R em produção.
Perfeito, não foi boa resposta, uma resposta técnica. Normalmente as pessoas ficam brigando aí, meio que sem fundamento na hora de decidir.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com tudo. Eu comecei com SPSS, fui para SAS, depois VBA, depois C Sharp, R, Python, C++, porque às vezes você tem que deixar o código mais rápido, aí você precisa programar uma coisa em C++ dentro do Python do R. CUDA eu já comecei a mexer também para tentar fazer coisa em paralelo. Então, não tem uma resposta única, não. Você tem que atacar tudo.
Beleza. Um cientista de dados, ou uma cientista de dados?
Boa. Eu vou falar uma mulher. Susan Atey. Ela não é bem uma cientista de dados, ela é uma professora de Stanford, Departamento de Economia, e o que ela pesquisa é como utilizar aprendizado de máquina em avaliação de impacto, que é isso que a gente estava conversando. Então, Eu ouvi nos corredores, né, quando estava passeando nas universidades lá nos Estados Unidos, que ela é uma forte candidata ao Prêmio Nobel de Economia nos próximos anos. Porque o que ela está pesquisando é como é que a aprendizado de máquina, machine learning, inteligência artificial, pode ser usado para resolver problemas clássicos em economia. E a área dela, especialmente, é a avaliação de impacto, utilizar isso em problemas de causalidade em economia. Então, é uma professora muito competente, tem trabalhos muito legais dela, ela tem uma página do GitHub, então vale a pena dar uma olhada.
Que maravilha. Inclusive, eu vou aproveitar e dizer para o pessoal que a gente vai sempre publicar uma página no LinkedIn com as referências do que foi discutido aqui. Né? As matérias, os trabalhos, a gente vai colocar lá para vocês poderem ter acesso às informações. A gente vai colocar o GitHub dessa pesquisadora.
Deixa eu só falar o prêmio, sim, claro, que o Yosha ganhou, que eu esqueci, eu pesquisei aqui no Google, colei.
Ah, boa.
É o prêmio Turing.
Então, quando você for colocar prêmio Turing. Imagem, eu sou de computação e esqueci, tô mal, hein?
Todos nós.
Ok. E a inteligência artificial não consegue O que, Pedro? Que a inteligência artificial não consegue?
Eu vou ser polêmico agora. Criar. Uhum. Tudo que eu vejo de inteligência artificial é reproduzir, aprender, nem entender. Né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial não consegue criar do zero, do nada, como a mente humana consegue criar. Tudo da inteligência artificial requer um insumo, um dado, algo inicial. E a partir dali, ele tenta aprender um padrão, reconhecer um padrão e aplicar isso. Acho que a gente não vai ver tão, pelo menos tão brevemente, uma inteligência artificial que seja capaz de escrever algo, um poema, um livro, sem nada. Se você for olhar o GPT-3, ele é treinado com insumos, então ele tem por trás alguma coisa que ele está copiando e está aprendendo. O ser humano não, ele é capaz de criar, ser criativo e desenvolver algo que ninguém jamais pensou antes. Né? É claro que alguém pode falar assim, mas a criação humana também pega pedacinhos de ideias para criar, mas eu acho que no sentido artístico, eu acho que vai demorar, artístico e poético, vai demorar um pouco mais.
Tá vendo que acho que a gente errou de ter mudado de área, hein, pessoal? A gente devia ter continuado na música, não, tá vendo?
E naquela pesquisa que eu fiz de automação, a gente encontrou que as profissões que vão ter menos problema de automação é isso, é filósofo, não necessariamente o músico, mas o compositor, né? Ou aquele que desenvolve, é cuidador de idoso, profissões que a gente nem olha com tanto valor assim, mas que elas são core no sentido da criação, né? Do desenvolvimento poético e artístico, e até do cuidado interpessoal. Imagina que hoje existe um robô que dê conta de cuidar do seu filho. Quem de nós deixaria, né, nossos filhos um robô? Mesmo que ele tivesse todas as habilidades, aquela barreira, né, comportamental que eu falei lá atrás. Talvez a gente nunca aceite isso. Os filhos dos meus filhos talvez aceitem, mas eu acho que vai ser difícil.
Muito boa a resposta.
Perfeito. Um livro, Pedro.
De aprendizado de máquina, eu gosto muito de um livro chamado Learning from Data, do Abu Mostafa. É um livro que ele vai do básico ao avançado, ele dá a intuição do porquê que a aprendizagem de máquina funciona. Então, é um livro muito bacana, é fácil de ler, eu gostei. É muito bacana. E tem de graça na internet, e tem o curso dele no YouTube. Então, não tem desculpa. Você pode ler o livro dele de graça na internet e ainda pode assistir o curso dele no YouTube.
Perfeito. E um livro não técnico?
Ah, eu gosto do Coisa de Nerds, né? Guia do Mochileiro das Galáxias, é um clássico que eu curto. Então, assim, sempre quando eu tenho oportunidade, eu vejo esse filme também. Então, eu gosto.
Perfeito. Um filme?
De novo, vai do nerd aí. É Interestelar. Eu sou apaixonado por esse filme. Apaixonado por esse filme.
Muito bom.
Perfeito. Uma banda?
Cara, eu tava ouvindo muito Charlie Brown recentemente. Eu vi vai sair o filme dele. E eu tinha parado de escutar e eu gosto mais da composição dele.
Pelo menos foi rock, hein, pessoal. A gente tinha uma banda de rock, né? O pessoal não sabe. Aí vamos ver se o Pedro é pagodeiro ou se ele gosta de rock.
Eu curto. CDC, Charlie Brown, Metallica,
os cientistas de dados pagodeiros, hein, pessoal. Sem problema, não tem problema nenhum. Ah, legal. Não,
muito legal.
Iron Maiden, pô. O cara falou Iron Maiden, que massa.
Eu curto. Eu, coitado da minha filha, eu boto Iron Maiden e fica tocando, ela fica olhando assim, papai, bota a galinha pintadinha, papai, por favor.
Tinha que fazer a galinha pintadinha do rock, né?
Isso é legal.
Ok, um hobby, Pedro.
Ah, que vergonha. Eu adoro estudar, programar, então assim, quando eu tô à toa, eu vou ler, eu vou programar, eu vou fazer projetos, então assim, eu tava de folga ontem, né, e hoje parte do dia, eu falei, cara, vou começar a escrever um artigo. Aí eu comecei a escrever um artigo, então assim, eu gostava de tocar guitarra, não tão bom quanto vocês também. Então assim, ficar arranhando, né, tentar tocar guitarra também eu curto. Mas hoje o meu hobby é isso, ler artigos, blogs, ver curso no YouTube. Então eu vou no YouTube, vejo um curso, eu vi um curso um dia desses, excelente. Eu tenho que pegar aqui o nome, eu vou ficar devendo para vocês, mas se vocês colocarem no LinkedIn, eu posto. Que era um curso sobre GAM, Generalized, não é o GAM de Network, não. É GAM, é Generalized Additive Models. E o curso é muito bom em R. O professor é excelente, 3 horas, passou voando, assim. Parecia a trilogia do Senhor dos Anéis, quase. Assim, foi bem legal assistir esse curso.
Ó, depois a gente vai querer o link do curso para poder compartilhar.
Tá bom,
mando
para vocês.
Tá bom. Terminando, uma viagem, Pedro.
Eu queria conhecer as Maldivas.
Maldivas? Perfeito.
Vai ter que esperar meus filhos fazerem uns 18, 20 anos.
Não dá para levar os filhos, né?
não dá. Agora é Disney, é praia, com criança não vai dar, não.
Ok, e o último, um sonho, Pedro.
Ver o Brasil sair desse complexo de vira-lata, né? Ver os meus alunos, os profissionais com quem eu trabalhei, incorporando, né, e tendo ciência da capacidade intelectual e profissional que eles têm. Eu tenho muito orgulho de olhar no meu LinkedIn e ver que os meus ex-alunos, todos, estão bem profissionalmente, seguiram carreiras excelentes, então isso me dá um orgulho, mas eu gostaria de ver isso mais distribuído na sociedade, né, assim, não nesse privilégio só da universidade pública, né. Eu gostaria, por isso que é um daqueles projetos que eu gostaria de fazer, de evasão escolar, né? Eu gostaria de ver o nosso país com uma qualidade em educação, que crianças de primeiro grau começassem a ver programação, como fazem na Índia, sabe? E não é uma coisa que é louca. A gente sabe que isso é factível. É factível de ensinar em matemática, introdução à lógica de programação, de ter um computador pequenininho para o menino começar a brincar, tem aquele turtle, né, do Python para brincar. Assim, é uma coisa tão simples e que daria para aquelas crianças uma carreira. Como eu disse, cientista de dados não precisa de diploma, ele não precisa ter formato de segundo grau, ele pode alimentar a mãe e o pai dele se ele souber mexer com banco de dados, saber fazer merge, saber fazer wide to long, fazer coisas simples, ele tem trabalho garantido. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver as nossas crianças entrando nessa área de computação, porque elas têm facilidade, é factível, só falta vontade. Essa é uma das coisas que eu gostaria de ver.
Muito bom, muito bom.
Perfeito, Pedro. Valeu. É um ótimo sonho mesmo. E agora, o último bloco é a última pergunta. Pergunta de 1 milhão de euros. Nem de reais, hein?
Nem de bitcoins.
Nem de bitcoins em dólares. Que conselho você pode dar para uma pessoa que está querendo... Que está começando na área ou que está pensando em migrar? O que você poderia dizer para ele, né? Em termos de o que ele precisa fazer, de perfil? A gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas assim, uma síntese, sua mensagem final para esse público.
Então, ter coragem, né, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que tinham, no TCU mesmo, que a formação original delas era, por exemplo, odontologia, e era uma foi um dos melhores alunos que eu tive, era uma moça, uma das melhores alunas que eu tive no TCU, do que eu estava ensinando na época de ciência de dados, e era formada em odontologia. Então, assim, o seu background, aquilo que você tem, Não é garantia do que você vai se tornar. Você pode se tornar o que você quiser. Eu acho que tem algumas condições necessárias. A primeira, curiosidade. Você é curioso? Você tem curiosidade? A segunda, desafio. Você gosta de aprender coisas difíceis? Eu brinco com a minha filha. Ela fala assim, papai, a gente gosta de coisas difíceis, né? Eu falo, filha, a gente gosta de coisas difíceis. Então, assim, gostar de coisas difíceis, se desafiar, né, e ser autodidata. Se você tem isso... Pode seguir a carreira, mesmo que você não fale inglês, hoje no YouTube você tem tudo de graça, você tem material em português de qualidade, como eu falei, né, existem as universidades do Brasil são tão boas quanto as universidades fora, então basta querer, se você tiver vontade, você consegue. E vai atrás dos laboratórios, de pessoas que tenham interesses similares para aumentar sua rede, né, o LANF está de portas abertas, continua assistindo o Let's Data para poder ver outros profissionais e aumentar sua rede, então fica a dica.
Maravilha, Pedro. Obrigado, cara. Bom, é isso. Nosso primeiro episódio vai ficando por aqui. Pedro, a gente agradece mais uma vez aí a sua participação. Foi a primeira participação aqui no podcast, mas vai ser difícil aí os próximos, viu? Porque já começou com alto nível, cara. Já muito obrigado mesmo.
O sarrafo. Cara, Pedro, queria te agradecer também, aproveitar, né? E sempre tive muita admiração por você, justamente porque... Você é um acadêmico que gosta de resolver muito problema. Obviamente que a gente acha que todo mundo é assim, né? Mas quem estudou em universidade pública, a gente sabe que nem sempre é assim. E sempre tive essa admiração por você. E fico feliz de você ainda não ter nos abandonado completamente e ter esperança no país, né?
Ainda continuo no LANFO e
isso,
quem sabe
bom.
Eu volto, né, daqui a alguns anos.
Um abraço mesmo. Obrigadão.
Obrigado, Bernardo, obrigado. Bernardo, quer falar alguma coisa aí para despedir?
Eu quero agradecer o Pedro, claro, por ter feito desse primeiro episódio uma coisa tão fluida, bacana, e eu acho que correu muito bem. Eu com certeza vou mandar um e-mail para o LANFO para entrar no laboratório. Eu quero assistir algumas aulas para ver se tem algum projeto que me interessa. Legal. Eu acho que a gente começa com o pé direito. Agradeço mais uma vez o Pedro e os próximos são promissores também.
Maravilha, é isso então, pessoal. Não deixe de seguir a gente agradece também todos os ouvintes. Siga a gente no Instagram, no Twitter, né? E também se inscreva no canal do YouTube, ativa lá o sininho de notificações para poder ficar de olho e receber os avisos dos próximos episódios. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima e let's data. Até mais.
Obrigadão.